Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Oi, eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on! Uhul!
Estamos aí. Esse é o barulho da piscadinha. Estamos aqui piscando em homenagem ao nosso barão que deixou o jogo. O jogo fica um pouco mais triste, o jogo fica um pouco menos educado. O jogo fica um pouco menos coração hoje com a saída de Bissoli.
Ah, poxa, numa piscada, não é mesmo? Não ia perder essa piada.
Num piscar de olhos, você sai do Big Brother.
Num piscar de olhos, quando vimos, Lucas Bissoli já não estava mais entre nós. Foi o eliminado da semana. Vamos comentar aí sobre esse paredão, sobre o resultado, sobre um pouco de como ficou a casa assim que ele saiu. E vamos conversar com ele, né? Claro, porque a gente sempre tem esse quadro de milhões aqui que a gente conversa com o eliminado da semana, que é tudo.
E eu tô doido pra conversar com ele, porque eu tenho certeza que vai ser super divertido.
Às vezes em casa mesmo, eu faço uma dietinha que eu como arroz e ovo e, pô, pra mim tá tudo bem. E como tinha, falaram que tinha arroz e ovo na xepa, mas eu não sabia que era um ovo por dia. Às vezes nem isso. Em casa eu como 20 ovos por dia, sabe? Então, tipo,
Lucas, 20
ovos.
20 ovos.
Você não enjoa, Lucas? Meu Deus do céu.
Cara, faz crepioca, faz cozido.
Vai dando jeito.
Vai dando jeito.
Então vamos lá, gente. Vamos pra nossa vinheta maravilhosa.
Oi.
Preste atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
É isso, gente. Olha, a vinheta aqui, ó, piscou, começou o programa. É muito rápido. E assim, não foi uma piscada, foram 10 semanas, durou bastante. Bissoli ficou, mas dessa vez não deu, caiu aí no paredão com Pedro e PA.
O Lucas saiu com 77,54%. E assim, ele estava no combo perfeito, né? Porque ele estava do lado da Slo e de Rosa. Então assim, realmente não...
Não tinha nem... Não tinha. Era pra ter saído até com mais por cento com esse combo.
Coitado. E aí a gente teve o Scooby com 18,05%. E o PA ali com 4,41%. Eu acho que ele tem uma coisa muito do que é um pouco da síntese do que é esse Big Brother, né? De ser uma coisa de muito jogo, muita estratégia, mas também tem coração, também tem leveza. Eu acho que ele resume várias coisas legais do programa.
Sim.
O Scooby, essa questão que ele tem de... Ah, mas será que eu me ponho em primeiro lugar no meu pódio? Eu não quero me colocar no primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo tem gente que gosta justamente disso, porque ele é desligado, né? Ele rende muito menos. Ele é engraçado. Então fica um pouco disso.
O PA tá aí se mostrando mesmo um jogador muito forte, uma pessoa muito querida. Eu gosto um pouco, sabe, desse posicionamento do Scooby de ser um pouco realista, gente. Porque, ai, é aquela coisa, ai, você tem que acreditar em você. Tem aquela coisa meio coach. Ai, se você não acredita em você, quem vai acreditar?
Sim.
Mas eu acho que eu gosto também um pouco dessa franqueza do Scooby e dessa... Desse jeito de jogar, assim, com um pouco mais de realidade.
Eu gosto da leveza dele, assim. Eu acho que é uma coisa que... E é muito engraçado ver no mesmo grupo ali, né? O Arthur, por exemplo, que é uma pessoa que não tem nada dessa leveza. Que tá assim, ó. Jogo, 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 jogo. E o Scooby, que pra mim, ele é totalmente o oposto nesse sentido. De tipo, a vida é irada, vamos curtir. Tipo, ele pensa no jogo, ele tá... Se entrega pra caramba nas provas. Mas ele tá num ponto também que é isso. De eu vou curtir o momento. E tudo é legal, e a gente tá aqui pra fazer com que a coisa seja leve pra todo mundo. Mas é isso, né? Agora é bola pra frente e esperar ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas, né? Votação, líder, muita coisa pra acontecer.
Vamos acompanhar aí, porque aí quinta-feira vai ter prova do líder de novo. Mas antes da prova do líder, a gente tem um novo chamado para os nossos VTZeros. A gente vai chamar lá no fim de semana, no @BBB, para vocês participarem. Mas já estamos chamando aqui no podcast, que a gente tem uma nova perguntinha, né, para eles.
Pois é, a gente aqui é muito chique no nosso momento VTZeros, porque a gente sabe que você que ouve esse podcast ama um VT. Então é por isso que toda semana aqui no BBB Taon a gente lança uma perguntinha para você ter essa chance aí de brilhar com o seu VT no nosso episódio de milhões. E aí tem duas formas de você participar, né? Você pode mandar uma mensagem pra gente no Instagram, lá no @BBB, que a gente abre uma caixinha lá todo fim de semana e posta a pergunta, bem fácil. Ou você também pode participar pelo WhatsApp do Globoplay, né, amigo? Muito chique também,
não,
né?
Não, é muito chique mandar um zap direto pro Globoplay, muito chique. E aí você tá ouvindo, você pode mandar um áudio de até 30 segundos, por favor, também, né? Vamos encurtar esse discurso, não vamos ficar aqui horas, porque esse programa tem horário, a gente tem criança pra cuidar, sabe? Então anote o número, você vai mandar um oizinho pro número aí, DDD21, hein, galera? 99821-2619, repetindo, 21 99821-2619, e aí vai aparecer o menuzinho lá, você acessa BBB, do BBB você vai pra podcast BBB Taon, segue as instruções lá e manda o áudio pra gente. Ou também, na descrição deste episódio, já tem um link que cai diretíssimo na opção de falar com o podcast. E aí é seguir as instruções e mandar um áudio pra gente. Então manda um áudio de até 30 segundos e a gente vai lançar a braba agora. Lança aí, Jéssica, qual que é a nossa pergunta da semana?
Vamos lá, hein? A nossa perguntinha da semana é o seguinte. Se você pudesse criar um castigo do monstro, qual seria? Como que ele ia funcionar? Conta pra gente nesse áudio aí de 30 segundos que os mais legais, mais criativos têm que arrasar, viu? A gente vai botar pra tocar aqui no programa e a gente vai reagir aos castigos do monstro de vocês. Então é pra caprichar, tá?
Por
fazer
favor,
o VT. Gente,
vocês são VTzeiros, vocês entendem disso. Vocês vão criar monstros incríveis. E ó, eu quero ver na TV. Quero ver o pessoal criando, eu quero ver depois virar realidade. Eu quero que esse podcast seja um celeiro de ideias e faça assim esse programa, movimente esse programa, faça acontecer, seja o futuro
tudo
do Big Brother.
É isso, gente, um hackathon, sabe? Tem que trazer startups, coisas de tecnologia, sabe? O momento, assim, tem que ser o momento, tá? Então é isso, comece a empreender hoje, tá?
Exatamente.
Bom?
Exatamente, além de podcasters, agora startupeiros.
É
muito
isso,
chiques.
Tudo pra mim. E assim, já que estamos falando de papos aqui, né, de podcasters e tudo mais, precisamos conversar com o eliminado dessa semana, Lucas Bissoli. A gente bateu um papo com ele também, que foi de milhões. Então vamos conversar com o Lucas, vai, foi tudo. E estamos aqui com ele, o barão da eliminaçãozinha, Lucas Bissoli.
Fala, gente,
bem-vindo.
Tudo bem? Um prazer estar aqui.
Como tá sendo essa reintegração aí, Lucas?
Pô, então, esses primeiros momentos, a galera bem acolhedora, tipo, até dentro da casa, a produção sempre tratou a gente com muito carinho, muita atenção. Eu até agradeci isso lá dentro da casa mesmo. E aqui, tanto o interno quanto o externo, a casa tá cuidando mesmo, tá cuidando com muito carinho. E sou muito grato por isso também.
Ah, você vai ver muito carinho aqui fora, isso pode ter certeza. Fique tranquilo, desde já te aviso isso, você vai ter muito carinho aqui fora.
Ah, bacana.
Mas vamos começar falando um pouquinho do teu jogo ali, né? Como que você entrou na casa.
Sim.
Porque assim, você fez um jogo bem arriscado, né? Você não... Você jogou muito sozinho, né? Você falou isso.
Uhum.
Já, eu não vou ter uma aliança fixa, vou ter ali umas alianças eventuais e tudo mais. Isso foi uma coisa que você pensou antes de entrar no BBB, ou meio que foi acontecendo e aí você sentiu que era uma estratégia que você queria seguir?
Na verdade foi acontecendo, tipo, quando eu entrei no BBB, eu acredito que eu até conversava muito com o Rodrigo sobre isso, que a gente era muito coração, e ele já entrou numa pegada muito jogador, que eu vou votar mesmo que não sei o que, foi, pô, cara, eu entendo,
né?
Eu entendo.
Rodrigo entrou aqui,
eu entendo o seu lado, só que tipo, você tá se precipitando muito, sabe, você tá, calma, vamos com calma que esse momento vai chegar de todo mundo. E ali eu fui um coração que foi se transformando, achando que ia virar jogador, mas acabou que no final eu continuei sendo um coração, sabe, que mesmo eu falando, não, vou votar que não sei o que, mas quando a gente entra no confessionário ali, o coração acaba falando mais alto e meus votos foram todos de coração mesmo. Então a estratégia foi acontecendo. Porque foi acontecendo de eu votar nas pessoas que iam saindo, de às vezes não me fechar. Porque assim, no, na primeira semana eu acabei ficando um pouco introspectivo. Então eu falei, ou me movimento aqui, ou no primeiro paredão eu vou sair rapidinho, sabe? Porque tipo, como eu sou mais quietinho, uhum, as pessoas não vão ter tanto tempo pra saber, assim, pra me conhecer.
Uhum.
E eu acho que o contexto, qualquer coisinha acaba... muda muito de uma semana pra outra.
Sim.
Então, assim, por isso que eu buscava muita liderança e tal, pra eu poder me posicionar. Porque como eu tava jogando sozinho, eu falei, bicho, as pessoas com certeza... Eu tava ciente que eu era uma planta, né? Que a galera fala, tal da planta, planta, planta.
Ah, mas isso pode ser uma estratégia também. Tem gente que entra falando, você é planta.
Né? Então, mas aí eu até brincava com o pessoal que eu sou uma planta que comia outras plantas. Então eu eliminei todas as plantas da casa.
Planta carnívora.
Lucas é planta carnívora. Aqui,
então, mas eu não sei se planta carnívora come planta. Você tá entendendo?
É verdade.
Bom,
então,
na cozinha do VIP você comeu bem. Então eu acho que faz sentido essa planta carnívora.
Pô, no VIP eu aproveitei. Bicho, assim, em casa mesmo eu como muito, sabe? Então quando tipo, eu vim pro Big Brother, falei, quando tiver na xepa, eu não ligo. Às vezes em casa mesmo, eu faço uma dietinha que eu como arroz e ovo e, pô, pra mim tá tudo bem. E como tinha, falaram que tinha arroz e ovo na xepa, mas eu não sabia que era um ovo por dia. Uhum. Em casa eu como 20 ovos por dia, sabe? Então, tipo,
Lucas,
20
ovos.
Você não enjoa, Lucas? Meu Deus do céu.
Cara, faz crepioca, faz cozido.
Vai dando jeito.
Vai dando jeito. É que eu tenho. Pode não parecer, mas eu gosto muito de treinar.
Não, parece demais. Vocês usavam o BBB 22, a galera usou muito a academia. É impressionante, porque do 21 virou assim, ficava as traças. Ninguém nem pisava lá pra malhar, né? Vocês malharam
horrores.
Vocês
tiraram a poeira.
Então, no início eu até ia malhar, vou confessar. Depois eu ia pra dormir e ficar olhando os bonequinhos. É que assim, porque se eu não faço aquela conciliação de treino e dieta... Bicho, eu não faço nenhum nem outro. Aí eu chutei o balde mesmo, falei, não, só se vive aqui uma vez, então vou meter as caras, vou comer mesmo. Se for, pô, peça de lanches? Bicho, foi 9 sanduíches pra dentro e eu dei uma pausa. Falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? 9 sanduíches.
Mas rolou uma contagem da galera com vocês, viu? Pra ver o ranking aí do quanto vocês tinham comido nos lanches. O
que que deu?
Eu não lembro exatamente, mas teve alguém que foi assim, tipo, 12 lanches.
Eu seria daí pra cima, porque, gente, de graça, quando sim, a gente, de graça.
Pô, tá doido? A gente só vive isso uma vez.
Tá certíssimo, né, gente? Né? Tem que aproveitar mesmo. E, Lucas, você, né, que foi fazendo essa estratégia e tal, você se sentiu deslocado ou excluído, assim, de algum grupo? Ou você... Não, tô aqui, tô integrado. Não tô jogando com a galera, mas pelo menos tô integrado aqui. Como você se sentiu?
Então... Tinha as meninas, que realmente elas eram o meu porto seguro, com quem eu me sentia à vontade de conversar. E tinha um grupo dos meninos, que assim, quando eles estavam juntos, era difícil me conectar. Eu não conseguia me conectar com eles. Uhum. Quando o DG tava separado, pô, conseguia conversar com o DG, criei uma afinidade muito bacana com o DG. O PA, ele tava sempre muito junto do Scooby. Só na segunda semana, que quando o Thiago não levou o PA pro VIP, levou o Scooby... Que eu tive uma abertura com o PA. E falei, pô, mas que é maneiro mesmo, que não sei o quê. Só que aí depois eles foram ficando no VIP sempre juntos e eu não consegui ter uma profundidade de relação com o PA, que é meu conterrâneo, que é de Vila Velha também, mora acho que 2 quilômetros da minha cidade. E eu nunca tinha visto ele e tal. Então, assim, realmente ali chegou uma hora que eu pensei que eu estaria jogando com eles. Só que eu pensei também que assim... Isso vai ter consequências lá na frente, e eu tenho as meninas, que foram as primeiras a me estender a mão, e eu, tipo, nunca abandonaria elas.
Sim.
Eu sou aqui por ser mais um jogador, sou mais um voto, e lá com elas, que quando eu tô triste, quando eu choro, eu tô com elas, então eu falei, cara, eu vou estar com elas. Independente se elas não queiram jogar como eu tô querendo jogar, e como eu joguei até aqui sozinho e fui sobrevivendo... Vamos deixar acontecer isso.
Aquela coisa muito assim. Da escola, assim, né? Que... quando tá no grupo é uma coisa, mas quando tá sozinho, a pessoa é de outra forma, né? Ela age de outra forma. Então, quando tava ali,
exatamente,
tava no grupinho,
exatamente.
Virava exatamente. Um grupinho, né? Eles agiam como grupo, pensava como grupo.
Sim, sim.
Era
isso mesmo. E essa é uma impressão que não só eu tive, sacou? Acho que mais pessoas da casa, tipo, teve a mesma, assim. E eu ainda consegui ir um pouco mais além porque o DG acabou me colocando no VIP, tipo, na primeira semana. Me permitiu me aproximar mais dos meninos, assim.
Uhum.
Mas mesmo assim, tipo, eu não me sentia... Eu nunca, assim, às vezes pode ter sido um erro meu mesmo também, de não me colocar, tipo, gente, eu tô me sentindo assim e tal. Porque, sei lá, eu não tenho necessidade de fazer essas coisas, sabe? Eu tenho meus amigos, tenho eles individual, tenho um carinho por todos. Mas sabe quando, tipo, você...
Sim.
Entre dois grupos, você prefere andar com outro grupo? Mas nada contra o outro grupo?
Uhum.
Foi mais ou menos assim.
É, no discurso do Tadeu também, né? Ele comentou que talvez essa falta, um pouco de posicionamento no jogo, pode ter te prejudicado, né? Você concorda com isso? Você acha que isso faz sentido e que...
Sim.
Sei lá, você se arrepende de não ter firmado aliança realmente com o grupo?
Então, foi o que eu falei. Tipo, se eu tivesse sido estratégico jogador, eu teria firmado aliança com o grupo. Porque, tipo, eles eram fortes, eu também ganhei algumas provas. E só que, de contrário isso, teriam as meninas e eles votam também nas meninas, assim, sabe? Então, tipo, que situação? Eu me senti, tipo, duas caras, vou falso, sabe? Então, não me arrependo de nada, até porque também acho que não sou influenciável, porque quando eu fui votar na Bruna, o Arthur, que todo mundo falou que, ah, ele te influencia, não sei o quê. O Arthur falou, cara, não bota a Bruna, não. A Bruna não vai sair, não, pelo tamanho dela e tal. Eu falei, bicho, mas é meu sentimento, meu coração, ela vota em mim, eu voto nela. Mas foi engraçado que depois que eu votei nela, tipo, eu pensei, eu conversei com ela e tal. Ela é uma pessoa super do bem, super carinhosa. Eu até tinha conversado com a Slow que se eu ganhasse uma próxima prova, eu tentaria colocá-la no meu VIP se tivesse pulseira.
Uhum.
Porque ela é uma pessoa, tipo, muito maneira mesmo, muito maneira mesmo. E quando foi a parada do Scooby, eu acabei indicando o Scooby pela aquela situação, até da... A frase do Arthur, meio que jogada assim, me balançou muito.
Uhum.
Até por eu jogar sozinho, eu falei, cara, tá chegando no top 10 e eu não sei em que posição, às vezes eu sou o top 10.
Sim.
E eu queria saber como é que o público enxergava, tipo, às vezes ele, tipo, queria se vetar em prova e tal. Isso eu já falei pra ele, tipo, não tô fofocando nem nada, assim, isso, tudo que eu falar aqui, eu já falei pra ele, ele sabe. E então por isso eu acho que eu não fui influenciável, não. Na verdade, acho que se eu tivesse sido influenciável, acho que eu estaria lá mais tempo no jogo, assim. Mas já foi o momento certo de sair. Tipo, foi o momento certo.
Gente, eu só reparei isso agora que a gente colocou na pauta, que você foi o único pipoca líder da casa. Todo o resto dos líderes, nenhum pipoca mais pegou liderança.
Sério? Só eu?
Sim.
Que loucura. Não, ninguém se ligou nisso.
Eu acho ninguém que ninguém reparou muito nisso, né?
Ninguém se ligou.
Exatamente.
É, foi só você. E, gente...
Não só ganhei, como também não criei conflito pra ceder a liderança pro Arthur, que é um outro VIP.
Uhum.
E que acabou votando em mim.
Quase que você teve três lideranças, né? Sim, você quase pôde ter três lideranças.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Você sentiu muita... Você quis, assim, ok. Você realmente... Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, o Lucas, na hora que ele tá ali, você realmente pensou, não, tá de boa dar pro Arthur essa liderança? Ou você sentiu assim, não, você pensou com o jogo, assim, não, vai pegar mal, né? Eu acabei de ter duas lideranças, eu até queria uma terceira, mas o cara não foi nenhuma, podem achar aqui fora que eu tô fominha demais, não sabe, eu vou ficar com medo, não sabe, ah, talvez pode pegar mal pra mim, mas mesmo se eu ficar com medo de poder paredão, eu vou dar pra ele. Ou não, realmente foi muito de boa pra você dar essa liderança,
então,
pra ele.
Todo o meu jogo, vou ser bem sincero, tipo, todo o meu jogo que eu fiz lá, é porque eu não faço, é jogo porque é um jogo, mas toda a minha vivência, toda a minha trajetória lá, eu nunca pensei em como as pessoas lá de fora iriam pensar assim, sabe? Tipo, foi muito coração. Então ali no momento, a gente já tinha rompido e a vida, as circunstâncias da vida acabou que, na sorte, foi eu e ele pra fazer a prova. E assim, aconteceu o nosso desentendimento, mas a gente viveu uma coisa muito forte. Eu, pelo menos pra mim, a gente viveu uma coisa muito forte. E assim, a gente fez uma prova que acabou por desatenção nossa, a gente foi pro paredão, e assim, e a gente tava muito bem na prova, a gente tava sendo mais rápido, a gente tava super focado, só que a gente focou tanto em ser o mais rápido que, tipo, tinha muito tempo ainda, a gente poderia ter acertado, e ali a gente errou, caiu no paredão. Eu consegui sair no bate-volta e isso, acho que foi né? Acho que foi o sexto. Eu saí direto da liderança pra dormir no chão do grunge. Então, tipo, eu acredito que eu...
Perdeu tudo, não. Vivendo de favor no chão do grunge. É. Lucas Bissoli.
Exatamente. Então, tipo assim, ali no momento que quando rolou isso, eu falei, cara, tô na reta porque, tipo, eu tinha acabado de indicar o Scooby, assim, né? Só que aí ele olhou assim pra mim e, pô, eu sou muito coração mole, assim, sabe? Aí eu falei, pô, eu queria ter dado essa liderança pra ele, tipo, que é nessa prova dupla que a gente foi pro paredão, a festa seria no aniversário dele, sabe? Uhum. Então eu falei, pô, cara, é sua, não vou criar intriga nem nada. O pessoal até falou, pô, Lucas, por que você não resistiu um pouco? É porque se eu não tivesse cedido, eu não ia conseguir botar minha cabeça no travesseiro e dormir, sabe? Eu me sentiria muito egoísta. E eu até falei, pô, independente dos atritos que a gente teve, eu tenho um carinho muito grande por ele. E entreguei, assim, tipo, com consciência tranquilíssima. Uhum. Tranquilíssima.
É, isso que é bom.
E não me arrependo.
Isso que é bom.
Mesmo ele votando em mim depois.
É, mesmo votando, acabou sobrando. É. Gente, você é muito educado, Lucas, né? Assim, quando aparece o VT, assim, aquela coisa, quando aparece aquele VT, primeiro VT, né? Que aparece lá, aparece os nomes, o que que faz, tem um videozinho dançando. A gente tem uma impressão primeiro inicial das pessoas, né? Quando a Laís esteve aqui, ela foi a primeira pra ser, a gente comentou. Quando apareceu o Lucas, eu falei assim, gente, esse Lucas, você era super alegre, você falou assim, eu acho que ele vai ser uma energia meio caótica, meio Daniel, assim, sabe, do vídeo, meio louco, assim, vai causar a casa vai ficar perdida com esse cara vai ser muito doido, Barão da Piscadinha, nossa, esse cara vai aprontar, e aí não, chegou no programa, você é todo do bem, de boa,
sim, cara, eu sou muito boa,
foi muito contrário, assim, né, enganou total.
Mas também se fosse, acho que também seria super do bem, teria ficado sempre super do bem. O que acontece também, tipo, quando foi chegando mais pra frente do jogo, a questão da prova do líder ser no dia seguinte da festa, da quarta-feira, tipo, se você for ver, o Pedro, que ganha a prova pra caramba,
sim,
o PA, o Arthur também, que ganhou 3 anjos, eles não bebem.
Uhum.
Sim, focadíssimos.
Eu vou fazer 32 anos agora em maio. Bicho, uh-huh. No outro dia você não é ninguém.
Vai ficar pendurado no batom. Vai ficar pendurado no batom 24 horas. Não dá não, gente. Assim.
Não. Eu tava, sem sacanagem, naquela prova do batom, eu tava desgastado mentalmente ainda da prova
do carrossel.
Do carrossel. Tava,
eu imagino.
Total.
Aquela ali exigiu.
A minha mente não queria ficar ali no, na prova do batom.
Uhum.
Por isso que eu falava, Slow, posso ir embora? Ela, não, você vai ficar. Slow, deixa eu ir embora, Slow, deixa eu ir embora. Ela, não, você vai ficar. Aí quando ela falou que ia embora, eu falei, tá, então você sai que depois eu vou. Aí ela saiu. Ela saiu, saiu na sequência.
É, a gente viu que vocês ficaram bem juntos. Inclusive, vocês são um casal que as pessoas aqui shippam horrores. Tá rolando, você já viu, né? Que tem emoji, que tá tudo rolando. Você imagina?
Sim, o Eslu.
Eslu, tem o emoji lá da bolinha de cristal, super bonitinha. Quando você entrou, assim, você pensou, ai, a Slow, né? Será? Mas, ai, fazer casal, não sei. Rolou uma dúvida? Tipo, se eu fizer casal, isso pode, sei lá, me prejudicar no jogo? Chegou a pensar nisso?
Não, com certeza. Quando eu entrei, eu falei, não vou fazer casal. Eu até relutei bastante, assim, tipo, não, vou seguir meu jogo. Se tiver que ficar, beleza. Mas eu não quero fazer casal. E aconteceu com a Slow. A gente teve uma troca super bacana, que foi cada vez mais se aprofundando. E, tipo assim, a gente ficou no dia seguinte, a gente já chegou e conversamos, ó. Relação é relação, cada um tem sua trajetória aqui no jogo. Eu vou tentar te proteger. Tipo, eu falando, né? Eu vou tentar te proteger. Se você puder me proteger, pô, top também, sacou? Mas, assim, nunca vou interferir em nenhum voto seu. E eu sei que você não vai interferir em voto meu. Porque eu acho que, não sei se ficou aí fora, mas eu tive uma trajetória que foi vista, ela teve uma trajetória que foi vista, e teve essa trajetória dos dois que foram vistas, assim. Eu espero, e a gente tentou terem três trajetórias, tipo, uma do lado da outra, entendeu?
E, eu então, acho que assim, deu. Quem participou desse podcast aqui, em um certo momento, acho que na segunda liderança sua, foi Dona Evandra, que participou aqui. A gente mandou perguntas pra ela. E aí, essa Nora aí tá aprovada aí? Eslovênia tá aprovada?
E assim, e ela... minha mãe é louca que eu namore, né? Tipo, sabe que eu sou quietinho e tal.
Uhum.
E por eu ser quietinho, eu gosto... quando eu cheguei na casa, eu olhei assim pra Slo... É uma gracinha, é doidinha, mas é uma gracinha, entendeu?
E eu gosto de... completa, né? Porque a Slo é doidinha e você é calminho.
Sim, então tipo, eu acho muito... Eu gosto de ter pessoas assim, alegres. Não que eu não seja alegre, eu preciso de outras pessoas pra ficar alegre. Mas eu gosto de estar nessa bagunça, nessa coisa doida. Então, tipo, o caso é perfeito. E como eu disse, eu acho que eu não teria chegado tão longe se eu não tivesse ela lá. Porque pelo meu perfil também e pela... Vamos colocar estratégia, porque, tipo, foram acontecendo as coisas.
Uhum.
Eu acho que chegaria um momento que eu me sentiria muito sozinho, assim. Muito, muito... muito, muito sozinho.
É.
Então, tipo, ela foi fundamental,
sim.
Assim.
Ah, não. Sua mãe está aprovadíssima, tá? Ela aprovou aqui no programa Ao Vivo. Ela falou, olha, tá aprovado.
É,
se
quando
ele quiser, falou, vou deixar nas mãos dele. Se ele quiser, tá aprovado.
Foi.
Não, casei no bebê. Como assim? Vocês estão de brincadeira?
É, ele casou, né? Na verdade, já casou.
Tá casado. Nem
cheirou sair pra casar. Casou na festa. Já teve festa de casamento, já.
Era despedida de solteiro.
É bom que aproveitou
olha
tudo,
que loucura,
né? Já tava lá,
não,
né?
É?
Menina, a Globo pagou tudo, arrasou. Casamento é caro, eu casei, viu? Casamento aproveitou. É caro, aproveita.
Não ganhou prêmio, mas economizou o resto.
Eu não sei qual foi o casamento mais visto ainda do Brasil, mas eu acho que esse foi o mais visto, hein?
É, foi. Eu acho que pode ser.
Vamos buscar aí os númerozinhos.
Com certeza.
É capaz.
Exatamente.
E assim, era uma festa de despedida de solteiro. Aí do nada, uai, tem um bolo de casamento aqui. Ah, bora casar então, de casão.
Sim, bom demais.
Foi muito bom. Lucas,
foi muito irado.
Você é uma das pessoas que mais virou meme nessa edição. Então, assim, você já tá sabendo um pouco, né? Do
o
Sungas, que virou um ícone também. Todo mundo te chamando de Sungas.
Roupão, Barão.
Sim.
Barão pra todas as coisas. Não, você comentou do Casimiro. O Casimiro viu. Entendeu?
Sim, moleque bonzão.
Casimiro, inclusive, tweetou quando você saiu. Ele apenas escreveu assim, Barão Injustiçado. Então, assim, ter essas aspas...
Um beijo, Casimiro. Gostando de você, irmão.
Aspas fortes de Casimiro.
Vai rolar essa live. Vai rolar esse feat aí numa live.
Pô,
aí.
Que irado.
Vai ter,
com certeza, com certeza.
Bem demais.
É que é muito bom.
E uma das coisas também que rolou bastante foi um papo que você teve com a Lina... Que vocês estavam falando de hétero top, que foi também uma história que rolou
foi
aqui.
Bem isso.
Que aí você falou assim: ah, mas eu sou hétero top? Ela falou sim. Aí você falou: mas isso é bom? Aí ela, simplesmente hétero top. E assim, bombou muito essa história. As pessoas deram muita risada aqui. E aí, como a gente sempre gosta de fazer um joguinho com quem a gente conversa aqui, né, no nosso programa,
uh-huh.
A gente vai fazer um joguinho com você, tá? Pra gente encerrar o nosso papo.
Beleza.
Que é se você já descobriu, né, o que é um hétero top, se você define como um. E aí vai ser maravilhoso. Então é o seguinte, a gente vai te dar algumas coisas e você vai dizer, tá, se você já fez ou não.
Tá.
E a gente vai somar os pontos pra descobrir se você realmente é assim, ó, um definitivo hétero top.
Hétero top.
Tá.
Beleza, vamos lá.
É uma dinâmica de milhões. Ó, vou começar. A primeira você vai dizer se você já fez ou não é curtir uma baladinha sertaneja. Curte. Você gosta?
Já.
10 pontos.
10 pontos,
ah,
já foi
curto,
10.
Curto, curto. É.
10 pontos. Ó, beijar mais de uma pessoa na balada sertaneja.
Ah, já tive meus 20 anos.
Ah, para assumir.
Olha lá.
Mais 10.
Brigar por causa de futebol. Já rolou? Já brigou por causa de futebol?
Não. Brigar mesmo, não.
Então,
é uma discussão, mas não briga.
Não, tem que ser briga, daquelas como se fosse assim, como se você fosse o dono do time mesmo, assim, que a coisa é
meio
de time que briga. E,
não.
Cara,
não.
Você tá errado e quase perde a amizade.
Uh-huh.
Essa briga.
Não, isso não. Pô, então, eu brigando, não. Acho que eu, o BBB não conseguiu
brigar,
fazer isso.
Né? No solo brigando não combina.
É. É, vamos lá, que mais? Ir a um date com camisa de time ou camisa polo? Muito hétero top, hein? Você vai lá, combina um date.
Pô, de time.
Aí chega lá com a camisa de time, uma camisa polo.
De time, não. Então, 5 pontos.
É, cinco,
de qualidade, então 5 pontos.
5, eu tô somando. 5. Então, cinco. Sou positivo, sim. Fazer parte da atlética da faculdade.
Não faz.
Ah, então
não
faz.
Tá indo bem, tá escapando, tá indo bem, vamos lá.
Ó, assistir um show inteiro abraçado com a namorada. Tipo aquele meme da iguana, sabe? Que a menina fica na frente, o boy fica atrás abraçando, assim.
Uh-huh.
Assistindo, coladinho.
Gostosinho.
É.
Tipo, uma música ou outra que remete a gente, mas muito tempo não, porque é muito quente.
Ah, é.
Uma música ou outra, porque a gente é um casal também, né? Eu não vou ficar aqui e ela lá, né? Mas, tipo assim, sempre perto, não?
Acho que não, esse grudado. Ponto não, né?
Não.
Tem que ser casa boa, então top é mais grudento.
Exato.
Top é mais grudento.
Também acho. É negar que é hétero top.
Negar que é hétero top. Eu acho que isso é porque, assim, quando eu falo com hétero top... É que eu já ouvi que é bom e que é ruim. Então eu não sei se é bom ou ruim. Eu não sei. Porque eu não sei o que se define ser hétero top. Então eu não posso falar
então,
que é
assim,
ou não é.
O Bissol é hétero top. Aí você fala assim, eu não. É. Você fala, tá, sou.
É, eu acho que não. Esse negócio deve ser bom não. Então não sou não.
Ih, então fez 10 pontos. Marcou 10. Marcou 10.
Eu vi, meu Deus. Ah, não. Mas quando me falaram, tipo, você gosta de treinar? Gosto. Você gosta de balada sertaneja? Gosto.
Uhum.
Isso é heterotópico. Eu falei, pá, então eu sou heterotópico.
Ah, oh, então.
Ah, então é verdade. Então não nega. É. Então vai, volta os 10 pontos pra trás.
É isso. Tem uma outra também aqui, ó, que já faz sentido o que você falou. Postar foto na academia e marcar assim, ó, na legenda: tá pago. Já fez um tá pago?
Tá pago não, mas tipo assim. Só foto na academia. Então, 5 pontos.
Aí, ó.
5 pontos.
Tô, é isso aí. Que a gente já tá negociando. Pontos. Só, olha, sobre isso.
Já tá negociando a heterotopsis dele. Já tá aqui, ó.
Eu vou me safar, hein.
No caso, aqui, ó. Toda vez que tiver oportunidade, tira a camisa. Ou, no caso, tira tudo e fica de sunga. Sei lá, tá calo, tô na balada, tira a camisa. Ah, tô aqui no time, tira a camisa. Tô no churrasco, tira a camisa. Tô em casa, tudo tira a camisa.
Deixa eu ver. Não, pior que não. Poderia fazer mais isso, mas não. Não sou aquele que tira a camisa sempre não. Só de vez em quando, tipo, você bebe um pouquinho mais na festa.
Uhum.
Tipo, quando tá entre amigos e tal, ou bebe demais.
E uma sunga,
mas,
né?
Mas não sou...
Do nada também.
Ah, não, a sunguinha tem... Não, sempre...
Então,
sempre
cinco. Então, 5. Se é só de vez assim, em quando, é 5.
É, de vez em quando. Não é sempre, não, gente.
Entendi.
Não, sempre, sim, só foi no início que eu ficava de sunga.
Entendi. Mas o apelido pegou. Ó, vamos lá. Pra gente terminar aqui, a gente tem um combo, que esse combo vale muitos pontos, tá?
Ô, Deus, bora.
Passar pela faculdade de engenharia. Sim, né?
Passei.
Passou, então, ó, 50 pontos.
Mais 50 pontos.
Engenharia. Não, eu formei engenharia.
Então,
50 pontos.
Meu Deus, 50.
Passar pela outra aqui, passar pela faculdade de medicina.
Mais 50 pontos, sim.
Mais 50 pontos.
E
passei pela de filosofia também, tá? Eu acho que vocês não sabiam dessa.
Você passou pela de filosofia também?
Não, eu passei, mas não consegui cursar porque ficou muito puxado pra mim por causa de medicina. Mas eu passei pra faculdade de filosofia.
Filosofia não é federal, não
então,
é top.
Então menos 50 pontos.
Não, tira 25 porque não terminou. Porque não terminou. Tiro,
então só a gente passei, vai beleza, 25, tá certo.
Vai tirar 25. Exatamente, é a última. Se passar pela faculdade de engenharia e de medicina juntos. Essa aqui, essa é 200 pontos, se você já passar.
Então lascou, então sou heterotópico.
É isso, e inclusive é bom de matemática, né, já pode fazer o quê? Talvez uma outra faculdade de matemática também, entendeu? Juntar tudo,
não,
tá
gente,
bom
se,
aqui
se,
na
se,
conta.
Se eu falar que eu vou fazer outra faculdade, minha mãe me chuta de casa.
chega, meu filho. Vai trabalhar. Camorada, cervejada, festa, chega cá, não, tem que comprar livro,
chega.
Tá bom.
É.
Olha, o nosso diagnóstico aqui, nosso resultado, de acordo com a pontuação, você é um soft heterotop. Só tá assim, tá começando na carreira
tá
ainda.
Então,
se você não é um heterotopzão ainda, Então tá garantido.
É
tá
isso.
Ah, beleza, então. Soft heterotop. Beleza.
Fechou.
Soft heterotop.
Fechou. Maravilhoso.
Que feliz filosofia. Heterotop filósofo. Chique.
Gosta ser.
Pô, o que me salvou foi a filosofia, hein?
Foi.
Foi, aí, tá vendo?
Me salvou. Nos 45 você fechou muito bem.
Exatamente.
Lucas,
exatamente.
Muito obrigada por ter conversado com a gente. Nosso papo foi tudo. Sucesso
obrigado,
pra
gente.
Você.
Obrigado.
Muito sucesso. Você vê muita coisa legal aí fora. Tem muita gente que torce por você, que curte você. Você vai ver muita coisa legal ainda. E a gente não vai poder fazer uma piscadinha, né? Porque a gente é em áudio.
É, eu já tava aqui já, ó.
Poxa, gente, esse aqui, ó, só a gente tá vendo, né? Teve só o áudio, gente. Isso aqui só a gente tá presenciando, infelizmente.
Mas o importante é que fica na nossa memória.
Olha lá, ó.
Aí.
É isso.
Valeu, gente. Muito obrigado pela entrevista.
Beijo, tchau.
Estou baronizado. Estou na corte do barão. Estou aqui.
Sim.
A piscadinha me pegou.
Eu também.
Posso dizer isso.
Todos piscadinhas aqui, swingers, né? Foi tudo. O papo com o Lucas foi muito bom. E é muito legal ver uma pessoa saindo da casa com essa energia que ele tá saindo, sabe? Positivo, leve, feliz com a trajetória. Eu acho que isso, se ele tá saindo agora com esse pensamento e com essa cabeça, daqui pra frente vai ser só sucesso.
É a tranquilidade, né? Da pessoa que jogou e sabe que não fez nada de errado, assim. Só jogou o dele.
É.
Né? Não deu, não rolou, não fez alianças fortes suficientes. Chegou numa hora do jogo que acabou sobrando pra ele.
É.
Então tá tranquilo. Mas assim, acho que vai ter uma trajetória legal aqui fora. Vai fazer coisas legais, vai se divertir bastante. A gente viu no bate-papo com a Rafa ali, o Rodrigo, né? Já dando uma prévia de que agora é festa, né? Alegria é conhecer famoso.
Vem aí.
É aproveitar as oportunidades de ser ex-BBB. É chique demais.
É isso. Agora eu quero ver foto com o famoso fazendo piscadinha.
Ixi, vai botar todo mundo pra piscar. Ih, Ana Maria tá piscando. Fátima Bernardes vai piscar. Luciano Huck vai piscar. Todo mundo vai piscar.
Todo mundo baronizado, entendeu? Agora é isso, gente. Passou, piscou, tá? É isso. E bom, este programa ele está acontecendo agora quarta-feira, mas sexta-feira tem programa novo, com a gente já repercutindo aí qual é a dinâmica da semana, líder, novos acontecimentos. Vamos ver como é que vai ficar a casa agora, né? Com a saída do Lucas, como vai ficar a Slow, vai ficar o jogo do Lollipop.
Vamos acompanhar, né? Tá? Já passamos da metade dos participantes, tem menos da metade. Agora vai ter bastante eliminação. Estamos aqui caminhando para a reta final deste programa. Então quem tá ali dentro da casa ainda agora deve estar sentindo a pressão.
É.
Então estamos de volta na sexta-feira.
Sim, é isso. Então continue com a gente. Toda segunda, quarta e sexta tem episódio. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Vitor Gilardi. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz. E é isso. Sexta-feira estaremos aqui, piscando ou não. Vocês não vão saber, porque é um áudio, né? Vocês não estão vendo
assim,
a gente, então vocês não
assim
vão saber.
É assim como funciona. Mas aqui, ó, fica ligado. É um, dois, três, é boom.
É isso.
Que aprendi.
Boom. Vamos acabar num boom hoje.
Boom, Brasil. Vamos. Boom.
Boom.